desse grande e abençoado Rio Grande. O Pazinho, um abraço ao senhor, bom dia.
Muito bom dia, Carlos César, muito bom dia a todos que estão nos escutando na Rádio Ibirubá. Eu vi que tu tá com o Paulinho aí.
Isso.
Meu querido amigo, mandar um abraço para ele, deixa um abraço para todos os nossos progressistas de Ibirubá e da região.
Ó, o senhor está muito bem assessorado, Paulinho conhece como poucos a região do Alto aqui, deputado.
Ah, ele é craque, é craque. É.
Aliás, falando em relação à questão da região do Alto Jacuí, o senhor recebeu algumas lideranças na última semana na capital do estado, tratando entre alguns assuntos, entre eles, a questão do trevo de acesso secundário por aqui, deputado.
Justamente. Eu recebi a vereadora Gesma, querida amiga, esposa do meu sempre colega Carlos e Andrei, e também a presidente da Câmara de Vereadores, a Patrícia Sandri, que vieram também junto com o vereador Zalo, falar sobre o acesso secundário, o trevo de acesso secundário de Ibirubá e clamar ao nosso apoio por intervenção do Estado. É uma rodovia de grande fluxo que precisa nesse acesso uma repavimentação e uma qualificação, tendo em vista a quantidade de acidentes, inclusive alguns fatais, né?
É. Aliás, deputado, eu estou com uma entrevista, ela logo mais vai ao ar com imagens lá, pois nós temos aqui a TV também, PU, que nos proporciona imagens. Em seguida, a gente vai com informações, pois um trabalho, uma área de escape, ela acabou sendo criada durante o final de semana, com cerca de 500 cargas de terra lá no local, dando essa oportunidade de uma área de escape no local. Reforço, uma matéria vai ao ar logo mais, com todas as imagens, pois é necessário dar propriamente está liberando isso, mas nessa referência inclusive que os vereadores o tratam também é uma mudança em relação à questão do trevo, e é o que se mobiliza também deputado Guilherme Pazinho, que é uma das vozes de atender aqui a região. Aliás, falando em segurança no trânsito, gostaria que o senhor nos trouxesse informações, pois parte do senhor, um projeto que visa salvar vidas em rodovias gaúchas, que são rampas de escape. Nos fale desse projeto, deputado.
É, ele vem muito, muito, muito próximo a essa alternativa criada pela comunidade, né? Essas cargas de terra como uma caixa de brita, uma rampa de escape. E o nosso projeto, o 233, ele visa implantar aqui no estado do Rio Grande do Sul esse mecanismo que já é algo muito comum em outros estados e outros países, em rodovias, em serras de longa duração ou de grande percurso de serra, muitos caminhoneiros acabam ficando sem freio no seu caminhão. E essas rampas, elas visam, essas caixas de brita, elas visam salvar vidas em acidentes com óbitos evitáveis. Ele está pronto para ir a plenário, ele está pronto para ser debatido no plenário da casa, restando apenas acordo de líderes. Então a gente vai empenhar muito do nosso esforço, porque ele já passou aprovado em duas comissões temáticas, né? Eu acredito que com esse investimento, e vamos deixar muito claro, não precisa o Estado fazer, muito embora tenha recurso para tal, mas pode ser feito a partir de um convênio com a comunidade, pelo PIAA, um programa do ex-deputado Sérgio Turra, que faz com que a gente consiga, a partir do edital aprovado, alocar os recursos do ICMS em obras de estradas do Estado. Ele pode ser feito pelas concessionárias de rodovia. Veja, ele não é uma questão de criar custo, e sim de salvar vidas. Então, acho até que está muito tarde para fazer isso, mas se a gente conseguir salvar vidas aí adiante, já vai ter valido a pena.
Absoluta certeza em relação a isso. Nós estamos aqui numa região essencialmente agrícola. E vivendo, tivemos um bom período em relação à questão de chuvas, porém, nesses últimos dias, uma preocupação já começa a se tornar uma realidade, que é a falta de chuva. A partir de agora, inclusive, especialistas já ouvidos aqui, levantam uma possibilidade já de afetar o rendimento em relação às culturas de verão. Governo do Estado, o senhor particularmente tem uma preocupação também muito grande quanto à questão hídrica, à questão de irrigação. Como o seu gabinete também trabalha uma situação como essa em uma região essencialmente agrícola, deputado Pazinho?
Bom, primeiro e antes de mais nada, falando de agricultura, é importantíssimo e necessário falarmos do Alto Jacuí, né? E antes de mais nada, quero parabenizar os queridos amigos, o presidente Celso Krug, o vice Enio César do Nascimento, pelos 113 anos da Cotribá, uma referência e um expoente no orgulho do agro gaúcho e brasileiro. Mas o nosso gabinete, desde o primeiro momento, trabalha, primeiro, para desregulamentar e fazer com que o Estado tenha menos vez e voz na questão dos licenciamentos ambientais quando a gente fala sobre irrigação. Então, nós conseguimos tirar da necessidade de licenciamento específico ambiental dos pivôs de irrigação e as bombas, né, de sucção de água. Agora a gente trabalha com um projeto de lei específico que atribui ao setor agro-silvopastoril uma condição de interesse público, econômico e social, fazendo assim então uma flexibilização, um caminho paralelo nos processos de licenciamento ambiental, porque veja, Carlos, com todo respeito, não pode o Estado lamentar a redução do PIB em razão da seca dos últimos, não ano passado, mas os últimos 3 anos, e ao mesmo tempo dificultar a vida daqueles que querem fazer a sua reservação da água com o objetivo de irrigar as suas lavouras. Me parece incoerente demais para uma função tão nobre que é a figura pública, a figura estatal pública. Então a gente visa com essas ações. Além do que, estamos trabalhando com uma emenda que eu assino como líder de bancada, mas o autor é o atual presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, que visa, junto ao projeto do deputado delegado Zucco, compreender de forma diferente a questão ambiental sob o aspecto de irrigação e reservação d'água. Mais uma vez eu digo, nós não podemos de forma alguma atacar o meio ambiente, pelo contrário, devemos preservá-lo. Agora, isso não pode ser justificativa para o não fazer. E não fazer é a gente continuar convivendo com os eventos climáticos, pura e simplesmente sem tentar dar a nossa visão para a melhora de tudo isso. Então a gente vai continuar trabalhando com o presidente Brito, que tem sobre tema maior da sua gestão na Assembleia Legislativa a irrigação, a reservação da água, a piscicultura, isto é, o manejo da água em prol do desenvolvimento da sociedade.
Existe algum levantamento de quanto, qual é o percentual de área irrigada em relação ao estado do Rio Grande do Sul hoje, dados atuais?
Eu não tenho esse dado, obviamente tem, e ele é muito aquém da nossa necessidade. Veja, Carlos César, há quantos anos nós estamos falando sobre secas?
Exatamente.
Sobre estiagem. Exato. No ano passado nós tivemos um excesso de chuvas, mas nós sabemos, e a tua introdução à pergunta, ela já deixa evidenciado uma verdade que nós temos, que os próximos anos serão de seca. E olha, me espanta mais ainda a tranquilidade de alguns que falam, não, mas isso é sempre assim, vai ter algum período de seca, depois intercala com um excesso de chuva, e parece que a gente vai vivendo com aquilo que São Pedro nos oferece. Veja, a gente tem que respeitar, rezar para São Pedro nos abençoar e tudo mais, mas também lembrar que Deus nos deu a inteligência para poder manejar as condições climáticas. Então, se a gente tem condição de reservar água que vem da chuva em período de grande cheia, se a gente tem a condição de reservar águas nos períodos de chuva para poder irrigar as nossas lavouras, aumentar a nossa produtividade, botar comida na mesa das pessoas nos períodos de estiagem, por que não fazer? Será que a gente vai precisar trabalhar sempre com a paciência de Deus e de São Pedro? Poxa, sabe, eu acho que eles têm assuntos de maior relevância, né? A gente, ele nos deu inteligência para trabalhar nesses assuntos.
É, exatamente. Eu só queria recuperar aqui um áudio. Eu recebi meu amigo Jacarezinho, que ele trabalha com a questão de açudes, e lá em Itapera, o pessoal está trabalhando para que justamente um açude seja feito, essa estrutura, visando uma irrigação de uma determinada propriedade. Eu recebi essa informação, pois o engenheiro florestal Nelson Bicolotti, que é uma das grandes referências pela região do Alto Chaco, e muitas vezes, quando então ele se manifesta em relação à questão da criação dos bolsões de água, como o senhor se referia anteriormente, quando então podemos armazenar uma situação de chuva para que ela possa vir a beneficiar o setor agrícola. O senhor vê dificuldade nesse sentido ou vê com bons olhos isso?
Eu vejo com excelentes olhos e aplaudo a manifestação e o trabalho regional do pessoal de Itapera, do engenheiro ambiental que o senhor mencionaste, e clamo para que seja uma grande verdade. Por isso que nós estamos trabalhando em projetos que visam utilizar parte, eu digo parte, de áreas de preservação permanente para a condição de irrigação de água. A gente está trabalhando, senador Luiz Carlos Reis, meu querido amigo, nosso grande senador da República, Luiz Carlos Reis, trabalha num projeto nesse sentido no Senado Federal, e a gente trabalha aqui no Estado essas situações, porque não existe forma melhor de preservar o ambiente do que tornando parte dessa área irrigável. A gente trabalha a fauna, trabalha a flora e a vegetação úmida, né, e consegue manter uma área em parte da preservação permanente. E veja, tu quer preservar melhor a sociedade, dar comida para os animais, irrigar lavouras para botar comida na mesa do cidadão, do que melhor forma é criar esses bolsões d'água, né, essas reservações d'água em grande monta, porque no período de estiagem a gente não vai estar desesperado por aí culpando o Santos, né?
Sim. Deputado, uma situação, antes de entrar no ar, a gente conversava e o senhor manifestava a sua preocupação, o senhor até me questionava quanto à questão do trabalho com leite pela região, produtores de leite que vivem essa instabilidade, eu entendo perfeitamente, uma questão que compreende o preço do leite, é leite de mercado, é lei de demanda, a valorização, mas há também políticas que podem ser criadas para ao menos haver uma possibilidade de estabilidade em relação a esse preço. O senhor também, fora do ar, anteriormente manifestava toda a preocupação com a bacia leiteira pela região do Alto Jacuí.
Ah, sem dúvida, e é uma preocupação que nós temos com a cadeia leiteira do Alto Jacuí e de todo o estado do Rio Grande do Sul. Os nossos pequenos agricultores da agricultura familiar do leite estão abandonando essa cultura, por óbvio, por toda a dificuldade que tem, e mais do que tudo pelo produto que de fora entra no nosso estado, driblando a nossa legislação, mas criando uma concorrência absolutamente desleal. E nós estamos trabalhando muito forte com o governo do estado, na nossa comissão de economia aqui da casa, não é nem apenas um assunto de agricultura, mas de economia, para, junto com o governo federal, criar bases de incentivo, para, senão essa cadeia de economia agrícola vai morrer, ela vai acabar. Veja, o leite está entrando desidratado da Argentina, driblando a nossa legislação. Aqui ele é hidratado, reidratado, e vai para o mercado, não faz sentido algum. Enquanto isso, nós estamos vendo homens e mulheres que trabalham diariamente, sem ter a condição do sol e da chuva, eles trabalham diariamente no frio e no calor para tirar leite, e o preço tá fora da condição de mercado. Então, é algo que a gente tá perdendo os cabelos, literalmente, porque nos pega muito de é uma questão mais sentimental também. Eu que tenho família no interior, o pessoal com tambo de leite, é algo que nos machuca demais ver o que está acontecendo com esse setor da agricultura.
O deputado, mais uma questão extremamente importante ainda relacionada, ligada à questão da agricultura. Nós teremos no dia 1º de março a abertura da safra de verão 23-24, cidade de Itapera. Senhor, haverá uma possibilidade do senhor estar presente?
Ah, eu faço questão de estar presente, viu? Eu estou me programando para que isso aconteça e que a gente esteja junto dos nossos amigos do Alto Jacuí. Vou fazer questão de te visitar aí na Rádio Ibirubá.
Oh, vai ser um grande prazer. O deputado disse, essa é uma demanda que o seu gabinete pode abraçar para a região do Alto Jacuí, para o estado do Rio Grande do Sul. A questão propriamente da antiga Corsã. A dificuldade que hoje nós consumidores estamos tendo para com o acesso, o que é disponibilizado ao 0800. Nós tivemos, inclusive, recentemente, um bairro populoso aqui de Ibirubá, ficou cerca de 2 dias sem água, 48 horas, através da perfuração de uma empresa terceirizada, através da TIM, acabou perfurando alguns canos e deixou o bairro Jardim, inclusive, cerca de 48 horas sem água. Não me toque, a gente pertence aqui a vários grupos em relação à região do Alto Jacuí para recebermos informações. Eu vi alguns comentários ontem, através da comunidade de Não Me Toque, que se manifestava as dificuldades que se tem hoje de receber informações via 0800. Isso, inclusive, eu postei aqui na nossa TVPU recentemente o que um consumidor teve. Plataforma indisponível, tente mais tarde. Então, sem esse contato com os escritórios, tudo canalizado ao 0800, enfrentando inúmera dificuldade. Pessoal, eu sei que o senhor é um grande defensor das causas do povo. Poderia levantar essa bandeira aí para a gente, deputado? Estou lhe passando uma boa possibilidade de um trabalho sendo a voz do povo aí, deputado Pazinho.
faço questão em levar esse assunto adiante, e até porque se é uma decisão de gestão fechar os escritórios regionais ou reduzir o número de escritórios regionais apostando numa comunicação via telefone ou online, esta comunicação online ou por telefone, ela precisa ser eficiente.
Exato.
Então eu vou levar adiante isso.
Ótimo.
Porque o nosso povo quer é pagar um preço justo e ter um atendimento à altura.
Exato.
Porventura os problemas acontecem, a gente sabe que na nossa vida problemas acontecem, o que a gente precisa é uma manifestação sobre previsão, retorno, um atendimento rápido. Uhum. E amistoso. É isso que a gente precisa, porque querendo ou não, a gente é patrão e
Exato.
Cliente ao mesmo tempo. Cliente porque a gente toma o serviço da concessionária, e patrão porque é uma concessão pública, e concessão pública, quem detém o mando é a população representada pelo poder público. Então faço questão de levar adiante e buscar uma solução junto à EGE, à Corsan, no menor tempo possível.
Ótimo. Nos acompanha aqui a vereadora Gismaria Lesiandra, e ela inclusive levantou também recentemente a preocupação que passa dela como vereadora na questão do atendimento relacionando-se ao 0800, manifestava sua preocupação com a demora em relação a essa falta de água. Nos acompanha ainda também dona Iraci. Essa dona Iraci, o senhor lembra bem, presidente do grupo Fratelli.
Claro.
Ela que acompanhou o senhor com a gaita, juntamente com Magda Pimentel e outros integrantes aí do grupo Fratelli. Aliás, o pessoal fez uma festa aqui para receber o senhor.
Ah, eu quero deixar um abração gigantesco para cá, para minha querida amiga, nossa presidente, e também para todo o grupo. E dizendo, alertando a toda a comunidade regional do Alto Jacuí, que neste ano estaremos implantando a Frente Parlamentar Brasil-Itália, onde um dos objetivos é organizar junto ao Poder Executivo Estadual e à Sociedade Gaúcha o Comitê de Comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que será comemorado no ano de 2025. Então, sem sombra de dúvidas, o Grupo Fratelli vai ser um dos grandes destaques das nossas comemorações regionais em razão dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
Que ótimo. Para mim, Belal, o senhor, eu sei que o senhor está com uma agenda de muito trabalho aí. Como está a estrutura do PP em termos de Estado hoje? Quantos vereadores, quantos prefeitos? Eu me questiono isso, pois o senhor, inegavelmente, hoje é uma das grandes lideranças que o Partido Progressista acaba apresentando à Assembleia Legislativa, e ainda também por ser um ano político. O que o PP pensa em relação a este ano?
Bom, o PP há 6 eleições, ele se consolida, né, como o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no estado do Rio Grande do Sul. E esse ano o nosso trabalho ele não será diferente, senão manter essa condição. E Ibirubá é um município para nós estratégico, não apenas no Alto Jacuí, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, por sua grande produção, sua excelência no manejo da terra e, mais do que tudo, no exportar de homens e mulheres de grandiosíssimo valor. E nós estaremos juntos no município de Ibirubá, fazendo o nosso trabalho de levar ao conhecimento da população os nossos candidatos, nossos melhores candidatos para a vereança e também a prefeitura. E aqui é importantíssimo dizer que as lideranças do Progressista, os nossos deputados, senadores, estarão com esta responsabilidade. Porque fazer política, quem quer ser deputado estadual, federal, governador, que for, ela não se resume pura e simplesmente ao mandato que tu vai exercer, e sim aquilo que tu vai entregar para a tua comunidade. E no município onde tudo acontece é que nós vemos materializar realmente as políticas públicas, isto é, eu, como deputado estadual, tenho mais obrigação ainda de chegar em Ibirubá e apresentar aos meus vereadores como as melhores opções, porque realmente o são, com todo respeito aos demais. E também o nosso candidato a prefeito, que espero retornar ao comando da comunidade de Ibirubá, mas isso vai ter o tempo adequado. O que eu quero dizer para todos é que nós estaremos fazendo o nosso trabalho e mostrando que essa interlocução direta que os nossos vereadores possuem com o meu gabinete, que os nossos candidatos a prefeito, ou a vice, ou a Câmara de Vereadores como um todo, possuem dentro do meu gabinete, é um grande diferencial para o povo de Ibirubá. aquilo que os nossos vereadores clamam aqui, eu saio correndo para trabalhar junto ao governo do estado, junto ao Congresso Federal, junto ao governo federal. E é essa ligação que é importante. Não adianta pura e simplesmente o nosso líder ter um grande discurso se ele não tem entrega. E o que o povo precisa é de retorno e entrega. É.
Agora sim, para encerrar, a gente falava aqui da imigração italiana e obrigatoriamente em uma região colonizada pela etnia alemã, ou pela italiana e também alemã, nós temos os 200 anos da colonização também dos alemães em termos de estado e de região. E o senhor como faz essa referência aos italianos, italiani tutti buona gente, os alemães também, lhe manda um grande abraço. Aqui em Birmar nós temos o grupo de Lustigen.
Ah, que legal, um abração para os nossos queridos germânicos. E deixa eu falar muito, muito claro, não é papo de político não, Carlos César, mas veja, eu posso dançar com um pé em cada lado, porque por parte de mãe eu sou rec, e por parte de pai eu sou pazinho.
Ah, é?
Pensa numa mistura explosiva que deu na junção entre o germânico e o italiano.
É. Eu também sou beneficiado em relação a isso. Minha mãe é Camera, meu pai Vilmes. Aí Deus justamente está com o senhor aí. O pessoal do grupo aqui está ali dizendo que vai lhe convidar para o senhor estar presente também na bandeira alemã sendo levantada nos 200 anos.
Mas
o senhor será convidado.
Mas eu faço questão de estar junto, viu? Adoro um joelho de porco com um vinho tinto italiano aí, imagina só.
Tá bom, meu.
Ou uma massinha, ou um espaguete tomando um chope. Pessoal, essa junção de culturas é maravilhosa, né?
Exatamente. Deputado, prazer imenso falar com o senhor é uma simpatia de pessoa das grandes lideranças em termos de Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o Sistema IBU de Comunicações, Ibirubá FM, Amizade FM, Cultura FM, a nossa TV IBU, pois a gente tem a imagem também aonde acontece a notícia sendo proporcionada. Isso a todos vocês, agradecemos muito essa participação do senhor, sinta-se em casa, essa casa sempre será de portas abertas ao trabalho do senhor e de toda a equipe no seu gabinete. Muito obrigado, deputado Pazinha, abraço ao senhor.
Muito obrigado a ti, aos amigos da Rádio Birubá, a toda a comunidade. Por favor, me permitem em poucos segundos agradecer,
mandar
um abraço para Gesma, para o Zalo e para Jaque, os nossos vereadores, para o meu querido, dileto amigo Carlos e Andrei, meu colega prefeito, tenho muito orgulho de dizer isso, meu amigo. E também mandar um abraço, falei do pessoal da Cotribá, mas lembrei também do pessoal da Coprel, que completou 56 anos de fundação aí no início do ano, em 14 de janeiro. Um abração pro Jânio Stefanello. E eu não posso deixar de iniciar aqui, olha, a gente teve aí o Paleta Atlântida, o Planeta Atlântida, o Carnaval, e encerra fevereiro com o aniversário de Birubá, né? Então, é um mês inteiro de festa. Eu quero deixar um beijo no coração de toda a comunidade de Birubá pelos 69 anos que vão comemorar aí no final do mês.
Abraço, deputado. Sucesso,
abração,
senhor.
Querido. Tchau,
valeu.
Tchau.
Valeu, meu irmão. Muito obrigado.